Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, bom dia. Sobre o que falaremos hoje, professor?
Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Puxa, hoje, em vez de uma coluna de 5 minutos, nós precisaríamos, na verdade, ter uma conversa de 1 hora. Porque na semana passada, exatamente na sexta-feira, ocorreu algo que é uma verdadeira revolução no âmbito do tema desta coluna, que é o desenvolvimento sustentável. É algo tão importante que merece uma reflexão profunda.
Mas o que aconteceu de tão importante foi devidamente noticiado nas mídias?
Olha, o fato em si foi até bem noticiado e teve muito destaque na imprensa internacional e na brasileira também. Mas nenhuma dessas matérias, ou pouquíssimas dessas matérias, deu o contexto geral do processo que leva a interpretar esse fato como um marco histórico. Evidentemente, nós estamos falando da condenação relativa ao agrotóxico glifosato, que nos Estados Unidos, né, chegou a quase $300 milhões em indenização. É possível que muita gente tenha visto, inclusive nos jornais, etc., a foto da pessoa. Na verdade, é uma espécie de zelador de uma escola, e ele cuidava, evidentemente, dos jardins da escola. E usou muito herbicida e acabou ficando com um câncer linfático. E, pela primeira vez, um tribunal reconhece essa ligação entre um câncer numa pessoa e o uso do glifosato. Em junho, numa coluna aqui da Rádio USP, nós tínhamos dito que esse processo ia ser chave para aquilo que iria ocorrer depois. E por que é tão importante? Olha, porque basicamente o glifosato se defendia muito bem até março de 2015. Em março de 2015, houve a publicação de uma monografia da agência da Organização Mundial da Saúde, que cuida especificamente da pesquisa com câncer. A sigla é IARC, I-A-R-C. Na monografia de número 112, que devia ser lida principalmente pelos nossos colegas da USP, que não acham tão importante falar do perigo desses agrotóxicos. Essa monografia estabeleceu que sim, que o glifosato era cancerígeno. Só que se fosse só isso, dificilmente essa decisão, esse júri, teria sido tão claro na condenação do agrotóxico e da empresa que o produz.
E o que ocorreu após a publicação da monografia do IARC?
2 anos depois da tal monografia, houve um escândalo chamado, que ficou conhecido como Monsanto Papers, que foi uma decisão judicial que obrigou a empresa a revelar uma série de documentos internos, inclusive troca de mensagens, e-mail. E aí ficou muito claro, né, que a empresa sabia da periculosidade e nunca admitiu isso. Ao contrário, conseguiu ter um lobby extremamente possante que fez com que praticamente todas as agências encarregadas da segurança e da saúde dessem, em geral, pareceres favoráveis. Conseguiu, inclusive, que a União Europeia, no ano passado, desse mais 5 anos de licença para o glifosato, e nos vários países que poderiam, evidentemente, ter sido mais rígidos, conseguiram 3 anos ainda. Só nos Estados Unidos tem mais uns 4 mil processos parecidos com o desse suposto jardineiro. Aliás, é importante dizer aqui o seguinte: em praticamente todos os países que eu pude conhecer, europeus, por exemplo, o glifosato há muito tempo está proibido o uso, né, do glifosato em áreas públicas, nos parques, nos jardins e, evidentemente, nas escolas. Então, se fosse na Europa, provavelmente esse zelador de uma escola, né, que está sendo retratado como um jardineiro, não teria usado o glifosato. Mas, enfim, os tais documentos que vieram a público em 2017... levantaram a suspeita de que muitos desses processos, desses 4 mil, né, vão ter ganho de causa, como teve esse primeiro, que abriu a porteira para a boiada passar. E um dos efeitos imediatos dessa decisão do júri lá na Califórnia foi que a União Europeia já disse que vai retomar essa discussão imediatamente. Peço perdão por desta vez me alongar um pouco, mas é importante dizer que nós tínhamos antecipado tudo isso e que também é importantíssimo lembrar que a decisão da Monsanto de ser vendida para Bayer e fazer uma provisão para eventuais indenizações, com certeza, evidentemente, mostra que a própria empresa sabia que isso ia acontecer.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista, zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.